11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E atenção, torcedor, tá aí o que você queria, como diz o Januário de Oliveira, grande narrador do rádio e da TV, e o 11 minutos está na área. Ainda parodiando o Januário, olhos nos olhos, vamos à escalação de hoje. Na zaga, controlando o tempo e atenta a tudo, está a Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. No meio-campo, cadenciando o jogo e controlando a mesa de áudio, está a Isaura Oliveira. Isaura, mais uma vez, bom dia. E no ataque, uma dupla afinada. Estamos falando do Gesiel Carvalho, aqui à minha direita. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E à minha esquerda, ao Anderson Mendanha. Anderson, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvinte.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a concessão de pensão vitalícia à atleta Laís Souza, que ficou tetraplégica após acidente na neve durante preparação para os Jogos de Inverno da Rússia. O benefício mensal de R$ 4.390 será pago pela União.
Para o relator da proposta, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, Laís Souza merece esse reconhecimento do país.
A atleta Laís Souza construiu uma carreira baseada na garra, na perseverança, no sucesso interrompido recentemente por uma grave fatalidade. Laís é oriunda de uma família humilde de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Aos 12 anos de idade, já integrava a seleção brasileira de ginástica olímpica. Aos 15 anos, representou o Brasil nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, na qual obteve a inédita nona colocação por equipes. No ano seguinte, alcançou seu mais expressivo resultado ao conquistar a medalha de ouro na Copa do Mundo de Cottbus em Stuttgart, na Alemanha.
Aí, portanto, o senador Eduardo Suplicy, relator desse projeto que concede pensão vitalícia à atleta Laís Souza. Mendanha, é uma medida que visa aí dar um apoio financeiro à atleta que ficou tetraplégica no início deste ano.
É, Adriano, é uma medida válida. Ela recebeu o apoio da comissão, dos demais senadores e também apoio da sociedade brasileira. Vários jornais destacaram isso aí. E, a meu ver, tem hora que o Estado tem que sim, já que incentiva o esporte, também tem que dar o seu apoio quando acontecem essas tragédias.
E, Gesiel, então, agora o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais avança aqui no Senado, e o senador Eduardo Suplicy quer que o projeto seja aprovado logo aqui no Senado e também na Câmara, para que a ex-atleta possa receber o mais rapidamente possível a sua pensão.
Eu acredito que isso vai acontecer. É interessante notar as circunstâncias em que se deu esse acidente. A Laís Souza é uma ginasta, uma menina que realmente representava muito bem o Brasil na área em que ela escolheu para atuar no esporte, que é a ginástica olímpica, e ela se acidentou exatamente quando se preparava para as Olimpíadas de Sochi, na Rússia, numa modalidade que não era bem a sua especialidade. O Brasil não tem tradição em jogos de inverno, mas ela ia aproveitar a expertise que ela tem na ginástica exatamente para representar o Brasil num jogo de inverno onde a gente não tem muita tradição. E exatamente por conta disso, é claro que ela não tinha a mesma competência, a mesma capacidade que ela demonstrava na ginástica, e acabou acontecendo esse acidente que a deixou tetraplégica. Eu acredito que realmente é um reconhecimento ao que a Laís Souza fez pelo Brasil no esporte durante o tempo em que atuou.
Bem, eu havia falado que a ideia é ser aprovado esse projeto pelo Senado e depois para a Câmara, mas, na verdade, o projeto já foi aprovado pela Câmara, foi apresentado pela deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é cadeirante, que por conta de um acidente de carro ficou tetraplégica, e o projeto já foi aprovado na Câmara e aguarda apenas a votação no Senado para ser encaminhado à sanção da presidente da República para virar lei. O projeto é o PLC 81 de 2014. PLC, porque é um projeto de lei iniciado na Câmara. E você pode acompanhar a tramitação desse projeto no portal do Senado na internet, senado.leg.br. No canto superior direito, em atividade legislativa, você seleciona a opção Projeto de Lei Iniciado na Câmara, digita o número 81 e o ano 2014. Então vamos aí acompanhar a continuidade desta da tramitação desse projeto aqui no Senado Federal. Bem, vamos agora falar de Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão. Tivemos neste final de semana a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os nossos comentaristas estão aqui a postos para comentar a rodada, se bem que o Anderson Mendanha, o palmeirense Anderson Mendanha, já começou no sábado com a pulga atrás da orelha, porque o seu Palmeiras, Mendanha, perdeu para o Atlético, eu acredito, Mineiro, por 2-0. O Atlético embalado depois da heróica classificação na Copa do Brasil na última quarta-feira diante do Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo, com o Palmeiras, Mendanha?
Flamengo daqui a pouco, com o Sport.
Pois é. O que aconteceu com o Palmeiras, que fez aí o seu último jogo em casa antes da estreia da Arena Palmeiras?
Pois é, Adriano. Isso aí é pra chutar o cachorro morto. A gente ainda perdeu pro time reserva do Atlético, né? Ainda bem que o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou, a gente se manteve ali na posição. Faltam 5 jogos para o final do campeonato, né? O Palmeiras, neste momento, está na 14ª posição, 39 pontos. Mas isso significa apenas 5 pontos na frente do Vitória. Faltando 5 jogos e, como você disse, ainda tem muita pedreira aí pela frente. É, agora é tocar o barco e se segurar para não cair. Vladimir Espinosa, na sexta-feira, disse que a gente não cai. Eu vou confiar no Vladimir. Acho que a gente não vai cair, não.
Fazer igual ao Atlético. Eu acredito que não vou cair. É isso, Mendanha?
É por aí.
E, como você falou, o Vitória, que já está na zona de rebaixamento, perdeu para o São Paulo. O Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense, também na zona de rebaixamento. O Bahia perdeu do Goiás, 3-0 para o Goiás. E o Criciúma perdeu também para o líder Cruzeiro por 3-1. Ou seja,
estão conspirando para o Palmeiras.
Não deixam o Palmeiras ser rebaixado. Então o Palmeiras está fazendo um esforço para ser rebaixado, só que os outros não deixam.
Já vou pegar a bola, Adriano, e puxar para o meu lado aqui, né? Mas tá vendo? Não é porque o Criciúma é o último da tabela que não dá trabalho, não. O Cruzeiro do Rodrigo Rezende, dos nossos amigos aí também, sofreu no início do jogo, começou perdendo.
Inclusive levando gol logo de início.
Levando gol logo de início e depois perdendo um monte de oportunidades. A zaga e o goleiro do Criciúma fizeram a diferença. Perderam o jogo, é verdade, mas deram um trabalho para o líder.
Bem, vamos falar agora do jogo Sport e Flamengo. Quando eu vi esse jogo aqui na tabela, eu pensei assim, bom, eu vou tirar uma... vou tomar uma decisão pessoal. Sport e Flamengo disputaram a final do Brasileirão de 1987. Eu decidi o seguinte: quem ganhasse esse jogo, eu iria considerar o campeão de 1987. Gesiel, não é que deu empate, Sport 2, Flamengo 2? A dúvida continua, Gesiel. Quem é o campeão brasileiro de 87?
Ainda não foi dessa vez que você tirou essa dúvida, né, Adriano? Olha, o jogo de ontem foi um jogo onde a torcida compareceu em peso. A Arena Pernambuco recebeu o melhor público até agora, fora os jogos que foram do Mundial, da Copa do Mundo na Arena Pernambuco. 37.615 torcedores compareceram à Arena Pernambuco.
Belo público.
Pois é, um belo público, o maior até agora. Mas o time do Sport não correspondeu. Jogou muito ruim. Eu até falei, o Sport jogou 10 minutos, os 5 primeiros e os 5 últimos. A sorte é que nos 5 últimos conseguiu um gol faltando aí aos 43 do segundo tempo. E 3 minutos depois fez o segundo gol, o que levou o resultado para o empate, e um pontinho que foi muito importante nesses momentos finais. Um ponto vale quase que 3. Então, o Flamengo jogou um primeiro tempo envolvendo o Sport. O Sport não conseguia atacar, o Sport não conseguia defender. O segundo tempo também jogou muito ruim, não tinha um goleador, não tinha um matador. E realmente, a pura sorte, um gol belíssimo de falta, mas um gol que não acontece todo dia. E depois conseguiu um outro gol, inclusive em impedimento, mas foi um resultado assim feliz para o Sport pelo que apresentou, ou seja, não apresentou muita coisa.
Pois é, eu mexi num vespeiro aqui. Eu falei do Campeonato Brasileiro de 87, algo que atormenta o futebol brasileiro há quase 30 anos. E o Bruno Lourenço, flamenguista aqui, já veio aqui para o estúdio do 11 Minutos para ter o seu direito de resposta. Bruno, o que você tem a dizer sobre o Brasileirão de 87, Flamengo e Sport?
Primeiro, bom dia a todos. Não, Adriano, só para... É porque você falou que Flamengo e Sport fizeram a final de 87, mas não. Os dois times não jogaram.
Não chegaram a jogar.
Porque o Flamengo enfrentou Corinthians, Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo. E o Sport... Quem mesmo, Jeziel? Em 87, o Sport enfrentou quem mesmo?
No final foi contra o Guarani.
Ah, Guarani.
Então, mas ainda continua a minha dúvida. Quem foi o campeão brasileiro de 87? Eu ia tirar dúvida ontem, mas com o empate do Sport com o Flamengo, minha dúvida continua ainda. Um dia, quem sabe, eu terei essa... resposta de quem foi o campeão brasileiro de 1987. Bem, tivemos então a rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. O campeonato está se afunilando. Cruzeiro tem 67 pontos, 5 pontos à frente do São Paulo. Grêmio e Atlético Mineiro completam o grupo dos quatro primeiros colocados, se bem que, como Atlético e Cruzeiro estão na final da Copa do Brasil, o campeão ganha vaga para Libertadores do ano que vem, significa que o quinto colocado do Brasileirão, não é isso? Corrijam-me se eu estiver enganado, também fica com vaga para o campeonato da Libertadores do ano que vem, não é isso, Gisele?
É isso mesmo.
Hoje
é isso
seria
mesmo.
O Corinthians.
Exato, porque com o Corinthians, com a vitória ontem por 1-0 contra o Santos, ou seja, novidade, vitória do Corinthians por 1-0, contra o Santos, o Corinthians foi para a quinta posição, passando Inter e Fluminense, que perderam na rodada. Sim, Mendonha.
Então, Adriano, só para comentar, acho que não podemos deixar de passar, você citou só a grande vitória do Grêmio sobre o Internacional, né? Um Grenal, um clássico no Sul, e o Grêmio foi lá e pegou a vaga do Internacional. Até.
E de 4, né?
Pois é.
4-1 para o Grêmio no jogo contra o Internacional no Clássico. Aí o Jefferson Dalmoro, aqui da Rádio Senado, gremista, está contente aí com essa vitória. E o Deraldo Goulart, da TV Senado, torcedor do Inter.
Thiago Medeiros também está de cabeça inchada.
Thiago Medeiros.
Exato, o locutor aqui da Rádio Senado, torcedor do Inter, também nada contente com o resultado de ontem. Bom, então este foi o panorama do Campeonato Brasileiro. Na 33ª rodada, nós tivemos então aí esses resultados do Campeonato Brasileiro, e na próxima semana tem outra rodada, no próximo final de semana, outra rodada do Brasileirão. Bem, o 11 Minutos sai de campo, mas não pendura as chuteiras. Volta na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte. Tirando aqui o esporte de lado, o esporte mesmo do dia a dia, o Mendanha tem para falar sobre automobilismo.
É só para destacar o terceiro lugar de Felipe Massa em São Paulo. Brasil de novo no pódio.
Deu pódio, né?
Deu pódio para o Brasil. Apesar de todos os pesares durante a corrida, Massa chegou lá em terceiro. E a decisão do campeonato vai ficar para a última corrida, né?
Em Abu Dhabi.
Em Abu Dhabi, isso aí. Obrigado, Gisele.
Ok, então Mendanha aí deu aí as últimas notícias da Fórmula 1.